Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 16, 17 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Padaria e Confeitaria Roma, entrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. O futuro do varejo te espera na FBV 2026, 20 a 22 de maio na Fiergs. Últimos ingressos em feiradovarejo.com.br. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre os preparos para uma possível tomada de poder em Cuba. Por que o homem está voltando à Lua? As dificuldades para o ingresso de refugiados no Brasil. Uma mostra para quem tem QI alto. Como a China cresceu em inteligência artificial. E os resultados do encontro entre a águia americana e o dragão chinês.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que seu governo vai iniciar conversas com Cuba, após ter ameaçado atacar a ilha. Ele descreveu o país caribenho como uma nação quebrada que estaria pedindo ajuda. Nenhum republicano jamais falou comigo sobre Cuba, que é um país falido e só está indo em uma direção, para baixo. Cuba está pedindo ajuda e nós vamos conversar. Enquanto isso, estou indo para a China, escreveu Trump na plataforma Truth Social. É a primeira vez que o presidente americano fala sobre o tema. O regime cubano, por sua vez, havia confirmado em 21 de abril um encontro bilateral com uma delegação dos Estados Unidos em Havana. As iniciativas para diálogos ocorreram após uma série de ameaças. Hoje, no Mundo Militar, analisa o episódio.
Neste domingo, 10 de maio, em uma entrevista, o presidente americano Donald Trump voltou a falar sobre Cuba e voltou a falar pesado, chamando o regime de Havana de país falido e de experimento fracassado, e dizendo que a queda do governo comunista cubano é só uma questão de tempo. E para deixar claro o que tem em mente, Trump comparou Cuba com a Venezuela. Segundo Trump, a Venezuela hoje é um país muito feliz, com o petróleo finalmente voltando a fluir. Em outras palavras, a receita venezuelana deu certo, e agora é hora de aplicar a mesma receita na ilha caribenha. E a Venezuela, que já foi, antes de Chávez e Maduro, o terceiro país mais rico das Américas em termos de PIB per capita, começa, aos poucos, a voltar a usufruir das receitas do petróleo, uma riqueza que, primeiro e acima de tudo, será direcionada para a reconstrução das infraestruturas do país, devastadas por 2 décadas e meia de chavismo. Mas o caminho ainda é longo, com a Venezuela produzindo hoje menos de 1 milhão de barris por dia contra os mais de 3 milhões de barris diários no final dos anos 90. Mas com Maduro finalmente fora e as petrolíferas americanas retornando, o caminho está aberto. E para a política doméstica de Trump, o que importa no imediato é o resultado simbólico. Maduro foi capturado. A Venezuela está agora sob a administração pró-americana e o discurso da vitória se sustenta. E é essa vitória que Trump quer agora reproduzir em Cuba. Segundo a CNN, em reportagem publicada também neste domingo, desde 4 de fevereiro, a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos realizaram pelo menos 25 voos de coleta de inteligência próximos à costa cubana. A maioria perto das duas maiores cidades do país, Havana e Santiago de Cuba, com alguns se aproximando a 40 milhas, cerca de 64 quilômetros do litoral. A maior parte dos voos foi conduzida por aeronaves de patrulha marítima P-8A Poseidon, projetadas para vigilância e reconhecimento, com alguns voos feitos por um RC-135 Rivet Joint, especializado em inteligência de sinais. Também foram empregados vários drones de alta altitude MQ-4C. Em outras palavras, o que está acontecendo na costa cubana não é uma vigilância de rotina. É um mapeamento sistemático das emissões eletromagnéticas, das movimentações navais, das defesas costeiras e da ordem de batalha cubana. Ou seja, é a fase preparatória clássica de uma campanha militar e foi exatamente o mesmo observado antes das operações americanas contra a Venezuela e contra o Irã. O atual deslocamento naval americano no Caribe, com navios anfíbios, destroyers e submarinos, montado originalmente para a campanha venezuelana, simplesmente não foi desmobilizado depois da captura de Maduro, com tudo aquilo continuando lá, mas agora apontado, evidentemente, para a ilha. Em resposta a isso, no dia 3 de maio, Miguel Díaz-Canel, o líder comunista da ilha, respondeu que cada homem e cada mulher cubanos tem um fuzil. Trata-se de retórica defensiva, mas também um lembrete do que Cuba é militarmente. As Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, com apenas 50 mil militares, estão em um estado lastimável em termos de equipamentos, com jatos soviéticos antigos como o MiG-21 e sistemas defensivos dos tempos da Guerra Fria, totalmente ineficazes contra uma máquina moderna de guerra. Mas mesmo assim, a fórmula venezuelana funcionaria em Cuba? A receita venezuelana que Trump diz querer repetir tem duas partes diferentes cuja aplicabilidade precisa ser obrigatoriamente adaptada à realidade cubana. Na vertente militar, Cuba está em uma situação ainda pior do que a Venezuela estava. Por isso, se os Estados Unidos entraram em Caracas, provavelmente também conseguiriam entrar em Havana em missões especiais. Mas na vertente política, bem ao contrário da Venezuela, onde havia uma oposição forte representada por Maria Corina Machado e onde Delcy Rodríguez aceitou prontamente trabalhar ao lado de Washington com o regime chavista remanescente, em Cuba, a oposição está sistematicamente reprimida, fragmentada e sem um comando unificado. Não há uma Corina Machado cubana esperando nos bastidores. Por isso, a receita venezuelana, especificamente na vertente política, envolvendo a decapitação da liderança do regime, que nesse caso seria a remoção de Díaz-Canel, pode não funcionar em Cuba como funcionou na Venezuela. Aliás, alguns analistas acreditam mesmo que poderia acontecer em Cuba o mesmo que aconteceu no Irã, com o regime se apressando para nomear um novo líder. Contra a Venezuela, a operação foi essencialmente naval, com forças especiais e raids cirúrgicos, contando com bases na vizinhança. Em resumo, provavelmente os Estados Unidos conseguiriam entrar em Havana tão facilmente como entraram em Caracas, pois todos os meios militares americanos ainda estão no Caribe. E se for esse o objetivo, conseguiriam também decapitar o regime através da captura ou eliminação de Díaz-Canel. Mas, e esse mas é crucial, contra Maduro pesavam graves acusações de narcotráfico internacional, com isso atuando como justificativa legal para a ação. Mas contra Díaz-Canel não há nenhuma acusação formal ou elemento capaz de justificar uma ação semelhante. Ou seja, atuar em Cuba da mesma forma que atuou na Venezuela seria, em essência, uma agressão não provocada e um ato de guerra.
Para Ricardo Zúñiga, ex-integrante do Conselho de Segurança Nacional no governo de Barack Obama, a ideia de uma intervenção militar americana em Cuba não se sustenta sob nenhuma análise. Isso não faz sentido, escreveu ele. Cuba é um país muito nacionalista e nem governo nem oposição desejam uma ocupação americana. Também não há interesse real da sociedade dos Estados Unidos nisso. Essa ideia é isolada e equivocada, afirmou ele, que manteve negociações secretas com o regime cubano quando atuava na gestão democrata. Para Zúñiga, uma ação militar contra Cuba seria um erro histórico. O fato é que Cuba está numa decadência que se acentua a cada dia. E a essas alturas não se sabe se haveria uma reação da população cubana com relação a uma intervenção americana. Se isso não seria visto como uma salvação para o povo de Cuba. Enfim, muitas análises são feitas sobre esse tema de Cuba. E todas elas ficam apenas na posição de hipóteses.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí, allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
A seguir. Por que o homem está voltando à Lua?